Olá, bem-vindos. O layout, o visual, a arrumação, o jeito que a gente dispõe a comida no prato é determinante, sim, para o sabor do rango. Aliás, alguém ainda diz rango? Enfim, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, o mapa de um país pode se desenhar nas cores de um prato de comida. Ali estão os traços regionais, as linhas da identidade nacional. Os alimentos à mesa revelam quem somos, de onde viemos, para onde queremos ir. A cada prato, um lugar no mundo. Hoje a conversa é com duas cozinheiras latino-americanas, mulheres que lideram movimentos gastronômicos na região e além, a partir de seus países, Brasil e Peru. A brasileira se apresenta com o meigo codinome Onça. É uma fera que já há vários anos domina o centro de São Paulo e acaba de ser eleita a melhor chefe da América Latina. A peruana diz que é tímida, mas transmite confiança, força e solidez a cada passo de sua carreira à frente dos mais respeitados restaurantes do seu país, que estão sempre repletos de visitantes de todo mundo. As duas trabalham por uma comida que nos alimente culturalmente e que nos projete como nações também. E o plano está funcionando. Mulheres de cores, sabores e ideias irresistíveis, elas estão aqui juntas para nosso aplauso e deleite. Janaína Torres Rueda e Pia León. Bem-vinda, um prazer ter vocês aqui.
Muchas gracias.
Gracias. Vocês se comunicam em que língua?
Sim, com ela eu hablo espanhol.
Sim. Sí. Sí.
E você aprendeu espanhol ou você fala um portunhol
sí,
como todos nós? Sim,
eu
falo
o que puedo.
Que vamos tentando falar.
Minha abuela era de Granada, então se me casa...
Putz, então sí. É covardia. Eu estou aqui portunholando. Você não fala nada de português?
Muito pouquinho.
Um pouquinho. O suficiente para pedir uma comida?
Não sei. Não tanto. Entendo mais.
Como está nosso querido Jefferson?
Tá bem.
Vocês continuam muito parceiros, apesar do casamento ter virado um outro tipo de parceria, né?
Sim, total. Ele fica mais no sítio, eu fico mais na casa do porco, ele cuida mais da criação de porcos e da criação de vegetais, porque hoje a gente tem um sítio enorme de vegetais, né? Então ele manda pra gente todos os vegetais, quase que 80% dos vegetais são do nosso sítio. E ele aparece para a gente falar sobre o menu, para a gente falar sobre os negócios e tomar, né? E retomar.
Você acha, se você não me compreender, você diz, não estou entendendo, né?
Ok. Ah.
Nesse caso, os ingredientes, então, são o segredo de um bom restaurante?
Bueno, definitivamente sim. En nuestro caso, tenemos la suerte de estar en Perú, y Perú es un país mega diverso. Entonces, tenemos esa facilidad de tener unos ingredientes espectaculares. Pero creo que hoy en día el hecho de tener un restaurante no solamente es de producto, sino va un poco más allá y es una experiencia, ¿no? Entra la parte del arte, la parte cultural, la parte humana. Entonces creo que hoy en día es una suma de varios factores para tener un restaurante, pues, memorable, por decirlo de cierta manera. Pero sí, los ingredientes son importantísimos.
Apresenta a Pia para quien no conoce no Brasil. Apresenta para nuestro público.
Pia es hoy una de las mujeres que revolucionaron el mundo de la gastronomía mundial, não só da América Latina. Quando eu conheci a Pia, há mais de 10 anos, ela trabalhava com o Virgílio, que é o seu marido, no Central, na antiga casa. E ele viajava...
Em Lima.
Eu fui lá duas vezes, essas duas vezes ela que comandava a cozinha do Central, enquanto ele divulgava esse trabalho dos dois para o mundo todo. E ela já me chamou a atenção porque naquela época não tinha mulheres dentro das cozinhas, assim, que eram tão fortes. E ela já tinha um olhar muito forte. Ela já passava pra gente uma segurança, assim, de pessoa, de cozinha. E eu fiquei encantada a primeira vez que eu estive no Central e era ela no comando da cozinha. E eu tive uma experiência linda onde eu encontrei o Peru que eu não conhecia, que eram já os produtores todos do Peru e toda a ancestralidade peruana. Isso eles já faziam há 10 anos
atrás. Então, certamente serviu de inspiração para o que vocês vieram a fazer, você veio a fazer no Brasil.
É, eu acho que eles são inspiração para muitas coisas que nós fazemos, principalmente a união e a pesquisa que eles fazem dentro do seu próprio país.
Pia, agora você apresenta a Janaína, quem é e por que que chamam de Dona Onça?
Bueno, yo a Janaína, efectivamente, hace 10 años,
sí,
hace 10 años
sí.
yo la conozco. Yo siempre escuché mucho de Janaína. Yo, la verdad, al inicio no salía mucho de viaje. Quien era Virgilio. Yo prefería en esa época quedarme siempre en la cocina. Pero yo siempre escuchaba, ¿no? Janaína, sí, en Sao sí. Paulo. Y siempre escuchaba esta historia o este mensaje de que era una mujer, pues, que también, que estaba metida en la cocina y que pasaba horas y que tenía mucha fuerza y que era un ejemplo. Pero yo no la conocía. Entonces, ya sí hace poco estuve, ¿no? 2 o 3 años, me invitaste a
sí, Caso Porco
y estuve con ella. Y bueno, y finalmente ya hemos, pues, hoy en día tenemos una relación mucho más cercana, pero una gran cocinera, ejemplo, mamá, y evidentemente yo me identifico.
A Pia tem 36 anos e está 15 à frente do Central, com o marido dela, o Virgilio Martínez. E você também tem seu próprio restaurante, o Coye.
Sí.
O que quer dizer Coye?
Coye es una planta de los Andes del Perú. Esta planta tiene una flor naranja y amarilla y la encuentras a 4.000 metros sobre el nivel del mar, muy alto. Entonces, bueno, eso significa...
¿Y se come?
Sí, sí, sí. ¿Más
cómo?
Sirve como tinte natural, se pueden hacer bebidas, es un colorante natural, entonces puedes en realidad hacer lo que quieras.
¿Y você siempre gustó de cocina desde chica?
Sí, toda la vida. Muy chica. En mi casa siempre nos gustó cocinar. Mi mamá cocina muy bien. Y siempre estuve metida en la cocina. Entonces lo supe desde muy chica.
Fue natural.
Sí, fue muy natural. Muy natural.
Você começou pelo vinho, né, Janaína?
No, na verdade, comecei com a minha mãe. E com, não sei se você conheceu, Sonho de Anarelo, do seu Giovanni Bruno, que
sim,
era na Pamplona.
Sim, sim.
E com 5 anos, a minha mãe me metia dentro da cozinha do seu Giovanni Bruno. E eu ficava ali, né, vendo fazer molho de tomate, atendendo o telefone, brincando de casinha dentro da cozinha do seu Giovanni Bruno. Depois, minha mãe trabalhou no Gallery e no Hipopótamos, e tinham muitos cozinheiros. E ali eu comecei, então, a ficar suspendida, assim, num banquinho, no fogão, e cozinhando com eles altas madrugadas, porque tinham bingos na minha casa. E a partir daí, quando eu tive uns 12 anos, a minha mãe me pegou vendendo coxinha, iogurte natural e sanduíche natural nas ruas de casa. Então, ela saía para trabalhar, eu fazia as minhas coisas.
Por iniciativa própria?
Por iniciativa própria.
Foi a sua primeira manifestação empresarial?
Empresarial, eu tinha 12 anos. Depois eu tive uma barraca de comida na Praça da República. Aí eu vendia comida aos domingos. E depois eu comecei a estudar vinhos e comecei a... Fiz alguns eventos. Depois eu tive esse projeto do Bar da Dona Onça, que não ia chamar Bar da Dona Onça, ia chamar Bar da Jana. Eu me casei com o Jefferson. O Jefferson também era de restaurantes. E aí eu fui para a cozinha mesmo e não saí nunca mais.
O resto é história, como se diz.
É.
Pia, a Janaína ganhou agora o prêmio do Latin America's 50 Best Restaurants.
Sim.
O que representa esse prêmio que você já ganhou e agora a Janaína também tem?
Bueno, creo que representa mucho. Hoy en día es necesario todavía, ¿no? Siempre existe esta pregunta, ¿no?
Sí.
Si estamos de acuerdo en recibir este tipo de premios, ¿no? Porque es un premio a la mujer. Entonces, creo que representa mucha fuerza, lo hace a uno referente, ejemplo. Esto sirve de mucha motivación también para muchas chicas jóvenes
sí.
que empiezan en esto. Entonces, de cierta manera es positivo, definitivamente, y genera un impacto en las generaciones nuevas y generaciones más, Mais jovens, sim.
O importante é essa visibilidade da gente poder falar sobre a humanização dentro das cozinhas, né?
Essa humanização só veio com a presença da feminina?
Eu percebo muito a diferença hoje com a presença feminina, porque eram cozinhas mais militares, cozinhas mais duras, cozinhas, né, que tinham uma disciplina muito militar. E aí, quando você coloca uma mulher junto, né, para você conseguir humanizar, isso fica muito mais fácil, porque é uma cozinha disciplinada, mas, porém, humanizada.
Não sei se vocês concordam, mas dizem que há dois lugares, duas instâncias em que a democracia não vigora.
Tá.
A orquestra, em que o maestro é um tirano, e a cozinha, em que o chefe é um tirano também.
Sim.
É possível fazer, tocar uma cozinha democraticamente?
Antes era assim. Antes era muito, muito estricto. Não? Em meu caso, eu creio que estive no limite.
Eu
vivi o que era estar em uma cozinha muito estricta, pero de ahí se empezó a generar este cambio, ¿no? En que ya la gente te trataba más humanamente, había un poco más de paciencia, de tolerancia, de aprender a escuchar. Creo que hoy en día ese cambio se está generando y sí hay una diferencia que sí se puede percibir, ¿no? Hoy en día, en nuestro caso, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? De saber escuchar y de tener un poquito más de comprensión, ¿no?
¿Ustedes nunca gritan en la cocina?
Sí.
Sí,
no voy a mentir, claro, por supuesto. Y también hay que ser muy realistas, pero no es un grito, no es un grito como antes, ¿no?
No.
Es una subida de voz. Es una subida
de voz.
Es
un canto.
No, es una subida de voz, de verdad.
Lo que pasa es que la mujer, la mujer, ella tiene un cuidado mayor. ¿Por qué que los hombres están en la cocina hoy? Todos los hombres... Né, da época da novela e cozinha, são homens que foram ensinados por suas mães mulheres e que falaram assim, não, vai lá e cozinha e sempre colocar, as mulheres sempre colocaram esses filhos como protagonistas. Então ficou uma cozinha muito mais masculina, né, por conta das próprias mães mesmo.
A própria
mesmo.
Tradição francesa,
que é exatamente.
Por excelência. Né?
Então, aí, quando as mulheres começam a adentrar novamente na cozinha profissionalmente, ela traz um olhar diferente, é isso que eu quero dizer. Não que a mulher não seja dura também, não seja rígida, ou que também não possa ter... Mas tem um cuidado que é da natureza.
Você sabe... que o Brasil é um país que não é perto da América Latina, lejos da América Latina. Uhum. A comida pode aproximar o Brasil da cultura hispânica que nos é tão estranha até hoje?
Por supuesto. E claro exemplo é Peru, não? A nós nos une a Amazônia. Y es un claro ejemplo, los productos que hay en la Amazonía es lo que nos une a nosotros, ¿no? Creo que hoy en día también Latinoamérica está totalmente... mucho más unida que antes, ¿no?
Mucho
creo
más.
Que todos...
Sí.
Muchísimo más,
mucho
¿no?
Mucho más.
¿Tiene açaí en Perú?
Sí.
Ah.
Tenemos muchas cosas en común.
Sí, tiene muchas cosas en común.
Muchísimas. Sí. Muchísimas.
Porque la Amazonía no tiene fronteras.
Ajá. Claro, Perú es una locura de país. Yo soy loco por aquel país. Porque tiene a Amazonía, pero también tiene a praia y tiene las montañas. Es una cosa aquel país.
Es una locura. Y es pequeño y ellos se conversan.
Cuando fui a Cusco, donde ustedes tienen restaurante en Cusco también.
En Cusco.
Fiquei impressionado como é cosmopolita. É. No meio da floresta, uma cidade cosmopolita extraordinária.
E como tu dices, é muito pequena. Tu estás em Lima, que é a costa, e em um avião a uma hora estás em Los Andes, arriba, e de aí te vas para a Amazônia em 45 minutos.
É incrível.
Então, sim.
Mas o sucesso do Peru, queria que você me explicasse, porque realmente a culinária peruana, a gastronomia peruana, tomou o mundo, né?
Uhum.
Hoje é uma referência no mundo. O que eles fizeram direito, hein, Janaína?
Olha, tem algum...
Que a gente pode, talvez,
tem algumas,
emular.
Tem algumas coisas que são primordiais de aprendizado com o Peru. Primeiro é a política pública, o desenvolvimento da política pública através da gastronomia. Então, isso...
De que política pública você está falando?
Do turismo.
Do
Eles
turismo.
Enxergaram o movimento gastronômico como um turismo para Lima. Então, eles foram os pioneiros a fazer a primeira feira, que se chamava Mistura, E quem foi o idealizador disso lá atrás, que ela trabalhou com ele, né? O Gaston Acúrio, fez um movimento assim primordial para que o Peru se tornasse hoje o que é esse, todo mundo quer ir ao Peru, não é mais para ver Machu Picchu, né? Não é para isso, é para ir ao central, a Lima, para comer, né?
Mas eu acho que o turismo, hoje em dia, as pessoas vão comer.
Comer.
Entre um restaurante e outro, vão ao museu. Os seus restaurantes no Peru são acessíveis? Os preços são salgados?
Hay de todo, hay de todo. Hay mucha confusión cuando se dice es muy caro. No, ¿no? Lo que sucede es costoso, ¿no?
Sí.
Es costoso. ¿Por qué? ¿No? Y te lo explico, claro. El obtener productos de los Andes, ¿no? Toda esa cadena de proveedores. En el equipo somos 130 personas. Entonces, por cada mesa tienes a tres personas que te atienden, ¿no? Entonces, la experiencia que nosotros queremos ofrecer es una experiencia que va mucho más allá, ¿no? No solamente te vas a llevar un recuerdo de haber comido sabroso o rico, sino que lo que nosotros queremos es que tú te lleves información, ¿no? Y que tú aprendas con nosotros y que te dejes llevar. Entonces, es por eso el valor que de repente el restaurante tiene, ¿no?
Janaína, o seu prato peruano favorito? Ceviche é peruano? Ceviche é do Peru mesmo?
Sí.
Foi criado no Peru?
Sim.
Esto es una polémica.
Es una controversia.
Puedes encontrar ceviches en cualquier país, sí, claro. Encuentras muy buenos ceviches en México, encuentras buenos ceviches en Chile, en Bolivia.
Sí.
Pero el Perú, sí, es peruano. Es peruano.
Y eso es genial. Porque eles pegaram o ceviche, que era o mais consumido deles e que era famoso já. E qualquer lugar do mundo que você for, o ceviche é peruano. Ele não é da República Dominicana, ele não é da Costa Rica, ele não é do México, ele é do Peru. Então, isso é uma polêmica, ao mesmo tempo, é genial o Peru conseguir uma proeza dessa.
Com a licença da palavra, é um belo lance de marketing.
Também. Sim, por supuesto.
E por que
maravilhoso.
Não?
Sim.
É claro.
Gostaria da gente fazer isso com a feijoada, que é uma luta, né?
Isso.
A gente falar da feijoada que né, tem origem portuguesa e africana, mas a gente só come a feijoada com feijão preto aqui.
A feijoada, durante muito tempo, havia aquela ideia romântica de que os escravizados fariam com os restos. Mas não, é um cassoulet que eles fizeram
com...
É um cassoulet que fizeram com feijão que havia disponível. Frijoles.
Sim, claro. Já aprendi.
Negros.
Já aprendi.
Sim. Ele que está aprendendo contigo.
Estou aprendendo muito. Estou falando muito bem. Estou impressionante.
Se Pia chegada em Brasília e Pedro Vial está falando espanhol.
Pobres Cervantes! Escuta, qual é a comida que você mais gosta do Brasil, da região baiana, mineira, paraense?
A ver.
Ahá!
Uma loucura isso.
Complicado.
Complicado.
Complicado. No sé, te podría decir que me gusta todo, pero yo siempre trato de concentrarme mucho en el producto, ¿no? Aquí yo me he encontrado productos que yo nunca había visto. Por ejemplo, ayer me tomé una caipiriña de cashew. Claro, pero nosotros no usamos la fruta.
Sí.
No la usamos. Solamente la parte de arriba. Entonces, para mí eso es genial, ¿no?
Sí,
espectacular. Y hay productos como frutas de la Amazonía de aquí que también son espectaculares. Evidentemente, me gusta todo. No sé, como de todo yo. Fascinada.
No respondió.
No, porque es complicada.
¿Sabe por qué? Eso es importante hablarmos. Porque o Brasil é muito grande.
É complicado escolher um.
E não temos só o ceviche, como eles têm, o ceviche como um ícone.
Como uma bandeira nacional.
Sim.
Né?
Nós outros temos churrasco, farofa, feijoada, muqueca, todo. Pato no Tucupi e os churrascos dos Pampas. Nós temos 6 biomas. É muito difícil para a gente.
Mas tudo riquíssimo.
Sim, maravilhoso. Eu também penso assim.
A gente estava falando aqui. O que seria da civilização ocidental se não fosse o Novo Mundo, né? Batata, milho, tomate, nada disso existia.
Não.
Hoje é a base da dieta da civilização ocidental.
América Latina é a maior preservadora hoje dos costumes ancestrais. Por isso que é tão importante falar da América Latina, porque se você vai para a América Central, tirando o México, porque o México é onde você pode fazer a maior pesquisa ancestral, talvez do mundo, né, ali, porque a parte indígena ainda está muito preservada. O Peru, a parte indígena, e o que a Pia faz lá, que é essa parte ancestral dentro dos menus, é de uma preservação, e eu acho que o sucesso deles se deve muito a essa ancestralidade. Eu enxergo a cozinha dela dessa forma.
No entanto, aqui nós temos uma dupla imbatível. O arroz com feijão. Olha, olha, olha essa moça quando ela era criança. Olha essa foto. Olha o tamanho do prato da criatura. Quantos anos você tinha aí, Janaína?
Ah, eu tinha uns 4 aninhos aí.
Olha o pratão que você ia bater de arroz e feijão, né?
É, onde eu morava. É, era arroz e feijão. E eu comia muito frango com a mão também. Eu adorava. Eu pegava tudo com a mão. Eu comia
olha
tudo com a mão.
Olha a felicidade da criança.
É.
Agora, eu vou mostrar umas imagens do Peru, do seu trabalho. O que é o Instituto Mater?
Mater. Mater es, a ver, es nuestro centro de investigación. Y a través de Mater, nosotros prácticamente funcionamos. Mater nos da la información a nosotros y Central crea un menú, como decía Janaína, basado en los ecosistemas que puedas encontrar a distintas alturas del Perú. Entonces, cada momento y cada plato es un ecosistema, es una altura, ¿no? A 4.000 metros, de ahí estás a nivel del mar, bajo el nivel del mar. Y Mater nos da a nosotros toda la información. Central hace lo suyo, Coye hace lo suyo y Mil, que es el restaurante que tenemos en Cusco, hace lo suyo. Entonces Mater se encarga, es nuestra pirámide, ¿no? La que nos sostiene y nos da toda la información.
Excelente es. Imagen de una pirámide, sí, mismo, porque es monumental. O Instituto Brasil Agosto sería teria um paralelo com o Instituto Mater?
É, ela faz uma pesquisa.
Janaína é presidente do Instituto Brasil Agosto.
O Peru, a Pia faz dentro desse instituto dela essa pesquisa ancestral indígena. O Brasil Agosto hoje tem um foco muito forte na cozinha popular brasileira, que é tudo que a gente come no cotidiano, né? Quais são os nossos costumes, as nossas culturas e, obviamente, quando a gente chega na parte norte, a gente tem a parte indígena toda formada dentro da cozinha popular brasileira, preservada ainda hoje. Então, essa é a pesquisa, né? Mas a gente trata hoje o Instituto como um agente de pesquisa da vida cotidiana das pessoas e o futuro disso, né? Como é que a gente vai trabalhar para que as pessoas não comam de maneira errada, como a industrialização muito forte, né? A gente tenta tirar e ensinar as pessoas que você pode fazer uma comida em 15 minutos, em 30 minutos, comer muito bem uma comida de verdade.
Escuta, Pia, temos um vídeo aqui de 2018, quando você foi eleita a melhor chefe da América Latina da lista dos 50 Best. Então, a gente assiste e você comenta, pode ser? Você
ok, vai,
tá bom?
Ok,
compreendeu.
Vamos lá.
Aí está o restaurante em Cusco.
Esse é de
aí,
Cusco.
Sim.
Como é bonito, né?
É o maíz.
Maíz.
Milo. E isso é aí no restaurante.
Sei.
Que se encontra ao frente de umas ruínas. Que são as ruínas de Moraes.
Uau, que lugar, hein?
Sim, sí, é muito lindo. Bom, bueno, aí, esse é a Amazônia com o cacao.
Cacao.
Sim. Sí.
Que lindo, hein?
Esse é o amaranto, a quinoa.
Quinoa? É, quinoa.
Quinoa.
Falamos quinoa aqui no...
Quinoa.
Isso sí. É um peixe?
Sim.
Sí. Isso?
Essa é uma tarta de tubérculos de los Andes.
Uau.
Também. Então, aí puedes ver bajía. A bajía também la trabajamos com Mater. Então, tratamos de fazer um trabalho em comunidade, ¿no? Donde não solamente participam cocineros, sino também artistas, artesanos, nutricionistas, doctores. Então, Mater te permite ter não solamente um ponto de vista, sino que tienes muchísimos. y entonces puedes considerar las cosas un poquito mejor, ¿no? Eso es lo que hace Mater, ¿no? Es interdisciplinar.
É como não só na cozinha, mas no, na literatura, no cinema, o importante é que tenham muitos pontos de vista para contar a mesma história, mas aí serão muitas histórias. Sim. E isso que é
genial.
Uma grande novidade do século XXI. A grande novidade.
Que delícia, né?
Que bom estar vivendo isso, né?
Muito bom.
E tem que ter espírito explorador, autodidata e principalmente... São mulheres de negócio, empresárias, empreendedoras. A gente vai falar mais disso logo depois do intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa com uma dupla de chefs que põe a América Latina no mapa mundi da gastronomia. A paulistana Janaína Torres Rueda, do Bar da Dona Onça, da Casa do Porco e outras empreitadas más. E a peruana Pia León, que veio de Lima. Ela comanda seu próprio restaurante, o Chiole, e também está à frente do Central e do Mil, junto ao marido, o chef Virgílio Martínez. Não sei se é necessário, mas é tão comum, né? Chefs que viram empresários, né? É que nem ator que tem que se autoproduzir, não tem jeito?
Bial, eu sou empreendedora desde
antes
que eu me conheço.
Antes de ser chef.
Por gente, é nato. Eu gosto de fazer coisas, de sonhar, planejar e o melhor de tudo é que eu consigo realizar. Isso é uma coisa que me agrada muito, eu realizar os sonhos que eu tenho. E eu não paro, né? Sempre tem um projeto novo, sempre tem uma ideia nova.
Por exemplo, para 24, quais são os novos aprontos?
Eu vou abrir um restaurante só meu.
Já tem
também
nome?
Como a Pia também fez isso, ela abriu um restaurante só dela. Eu continuo nos negócios com o Jefferson, mas no final de 2024 eu vou assumir um novo projeto.
Já tem nome?
Ainda não. Tem, mas ainda estou. Ainda
já
não
tem
registrei.
Identidade?
Tem uma identidade, sim, muito forte.
Regional, nacional?
Sempre vai ser nacional. Eu sou brasileira,
sim,
né?
Sim, mas eu digo nacional em oposição a regional.
Ele vai migrar, ele vai viajar um pouco.
Em São Paulo?
Por São Paulo, principalmente, mas pelo Brasil. Pelos mercados brasileiros, sim.
Você viu como os olhos dela
brilham
quando fala disso?
Não queria contar muito.
Mas o segredo faz parte da receita.
Sim.
O Chiole tem 5 anos.
Sim.
E já alcançou muita projeção dentro do Peru, fora do Peru. Que mais que você faz brilhar os seus olhos agora?
Igual. Sí, yo empecé en Central, fueron 15 años y como mencionaba Janaína, yo hace 5 dije, creo que necesito ya tener yo mi propio espacio. Sí. La otra vez lo conversaba, ¿no? El cocinero siempre tiene esta actitud o personalidad de siempre querer hacer algo, ¿no? Y siempre estar como en movimiento. Entonces, cuando me preguntan qué viene, ¿no? En un futuro. Y sí, se viene, seguramente se viene mucho. Me ilusiona mucho también crear nuevos conceptos. Estamos abriendo uno nuevo en Lima, un poco más casual. Pero sí, siempre hay cosas. Estamos haciendo algo en la Amazonía también, un centro de investigación como Mater, que lo tenemos en los Andes, pero en la Amazonía. Entonces, cosas nuevas siempre hay. Y lo importante es que hay un buen equipo, ¿no? Que tienes un equipo de gente que te acompaña, te comparte la misma filosofía y misma visión que tú, entonces es muy lindo poder avanzar con todo este grupo humano, ¿no? Entonces, cosas nuevas, sí.
Pia, encantado em conhecer você.
Igualmente.
Muito obrigado por
Muchas
ter vindo.
Muchas gracias.
Janaína, que história bonita, né? Que vocês, mulheres latino-americanas, estão escrevendo.
É bonito compartilhar.
Muito lindo.
É bonito assistir esse movimento. E é importante também falar da aceitação dos homens em relação as mulheres hoje, né? Então, o acolhimento também e o aprendizado dos homens em relação às mulheres dentro da cozinha, que é uma coisa que eu vejo que está se transformando de 5 anos para cá. É muito acolhedor e é muito gratificante ver essa mudança dentro das cozinhas do mundo todo, mas principalmente da América Latina.
E que o Brasil aprenda um bocado desse orgulho gastronômico que o Peru, né, transmite,
sim,
exala, que a gente...
E que nos ensina tanto, é, né? A gente só
não,
pode
cada país tiene, siempre digo, ¿no? Cada país tiene lo positivo, lo lindo, sí, cada país es único, pero sí, definitivamente... En Perú nos sentimos muy orgullosos, sí, ¿no? Sí, siempre, sí, siempre lo digo, ¿no? De todas las desgracias y cosas negativas que pasan en el país, la comida es lo único que a nosotros nos une y en lo que estamos de acuerdo, ¿no?
Es más importante que el fútbol.
Futebol, aquele bando de homens correndo atrás de uma pelota. Depois da nossa conversa, só tenho uma coisa a dizer. Que hambre, hombre! Tchau, boa noite, até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.